No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. A captação de recursos e a tributação das entidades sem fins lucrativos é um assunto fundamental para o terceiro setor, principalmente no momento que o país vive, com uma crise econômica sem precedentes, onde a falta de recursos compromete as atividades das entidades de interesse social. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo novamente aqui o João Paulo Vergueiro, diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captação de Recursos. Boa tarde, João.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todo mundo que está aqui nos ouvindo.
Prazer em vê-lo novamente. João, você está no rescaldo de um evento interessante que você realizou recentemente. Os resultados.
Isso, a gente acabou de realizar semana passada o Festival ABCR, foi a oitava edição deste que é o principal evento brasileiro para discutir o financiamento das organizações da sociedade civil. O evento foi muito interessante, a gente tinha lá quase 500 pessoas de todo o país, de todos os tipos de organizações, pequenas, grandes, das mais variadas causas e todo mundo muito otimista, na verdade, Joel, porque o sentimento que a gente tinha lá é que esse é um momento, é uma oportunidade para a gente se dedicar a mostrar para a sociedade civil a importância de que as pessoas acreditem nas organizações e invistam nela, inclusive financeiramente. Então, apesar da crise, que é ruim e que afeta todo mundo, a gente encara neste momento como uma oportunidade, não como um cataclisma que está destruindo o setor.
Participam do programa também a Renata Lima e o Guilherme Reis, são advogados do Núcleo do Terceiro Setor do Escritório Nelson Willis, Advogados Associados. Ele, em abril, os dois lançaram um livro, Imunidade Tributária para o Terceiro Setor. Compreendê-la e usá-la é um direito seu. Bom, começo com você, Renato. Boa tarde.
Muito obrigado
pela sua presença.
Boa tarde, João.
Você concorda com o João? É um ambiente bom para captar recursos no momento?
Sim, boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. É um ambiente super propício, um momento propício. Captar recursos, deixando de pagar impostos, é uma maneira direta, é um meio que as entidades têm. Muitas vezes as entidades não sabem que tem esse recurso dentro do seu próprio caixa. Quando ela deixa de pagar um imposto, ela está captando um recurso.
Boa tarde, Guilherme. Muito obrigado pela sua presença. O Guilherme Reis também é autor do livro.
Boa tarde, Jael. Boa tarde aos ouvintes. Os demais estão aqui reunidos.
Guilherme, o grande desafio de vocês é atender as pequenas e médias entidades de interesse social na captação de recursos, porque elas sobrevivem só de recursos, ou seja, público ou privado. Você acha que o seu livro pode atingi-las?
Sim, Joel. O livro que nós escrevemos, eu e a Renata, foi um livro que é destinado aos gestores, aos profissionais que trabalham no terceiro setor. O nosso propósito foi abordar um tema jurídico, que às vezes os profissionais têm uma dificuldade de leitura, de compreensão, e apresentar ele num material, numa linguagem de fácil compreensão, para que os profissionais possam fazer uma leitura e entender o que de fato está sendo pago, qual é o direito que está previsto na Constituição, e nós temos tido um retorno muito bom dos nossos leitores, dos profissionais.
Muito bem, agora nós vamos abrir espaço para analisar a realidade brasileira, o que está acontecendo. O meu contato agora é com o cientista político Aldo Fornazieri. Boa tarde, Aldo.
Boa tarde, João.
Muito bem. O que nós podemos falar deste momento, Aldo? Assume um governo e um presidente que não foi eleito pela maioria da população brasileira. Quais são os seus desafios? O que você espera para o momento e para o futuro do país?
Bom, eu acho que esse governo ele tem a marca da ilegitimidade, né? Em primeiro lugar, porque aparentemente não existiam motivos para fazer um impeachment. Em segundo lugar, porque o próprio vice-presidente conspirou contra a presidente Dilma, né? E em terceiro lugar, então, ele assume nesse contexto de crise política que, em grande medida, ela foi fabricada. Ele terá enormes desafios pela frente, tendo que, primeiramente, ele vai ter que atacar o problema do déficit público, que foi, de certa forma, o que paralisou o governo Dilma. E na medida em que ele for fazer um ajuste fiscal que penaliza os trabalhadores, porque ele se comprometeu com a Fiesp, a Fiesp que, digamos assim, ela tinha feito aquela campanha de não vou pagar o pato, né? Então, veja o seguinte, quer dizer, aparentemente, quer dizer, ele vai jogar o peso do déficit fiscal sobre o ombro dos trabalhadores. Nesse sentido, vai ter reação de rua. E com reação de rua, tende a se aumentar o conflito social. Eu acho que aquela paz social que, de certa forma, o PT tinha alcançado via o governo Dilma, via o governo Lula e assim por diante, ela acabou. Nós vamos entrar numa era de conflitos de rua, de acirramento do conflito social, de acirramento do conflito sindical e de acirramento do conflito trabalhista.
Essa polarização social, então, vai se exacerbar, segundo a tua opinião. Há uma questão também da legitimidade interna e externa. A imprensa internacional reagiu muito mal com o processo que o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
É verdade. Quer dizer, a leitura que a imprensa internacional fez, que a leitura que a opinião pública mundial fez, é de que um condomínio de corruptos, de certa forma, desfechou um golpe. Quer dizer, pessoas que têm pendências com a justiça muito mais graves das pendências que a presidente Dilma tem, eles se apossaram do poder. Então, essa imagem de que houve um golpe político parlamentar, ela ficou muito forte no exterior. Tanto é que hoje vários jornais internacionais chamam atenção para isso e chamam atenção para a baixa legitimidade desse governo que está assumindo. Além disso, quer dizer, o Temer tem um índice de rejeição talvez hoje maior do que o da própria presidente Dilma. Então são aqueles que achavam que bastava afastar a Dilma, que a crise política e econômica se solucionaria automaticamente, agora estão vendo uma outra realidade, uma realidade provavelmente de continuidade de crise econômica, continuidade da crise política e, o que é mais grave, eu acho que uma continuidade do aprofundamento do desemprego no país.
Diante dessa realidade, você vê alguma luz no fundo do túnel?
Eu tenho sempre dito que essa crise é uma crise prolongada. Ela não é uma crise de fácil solução. Por que ela é uma crise prolongada? Porque, na verdade, quer dizer, as instituições políticas que nós temos ali, elas favorecem a emergência de políticos desse tipo que nós estamos vivendo no país hoje. E o Estado brasileiro não é capaz de devolver em bens públicos aquilo que a população paga em impostos. Enquanto se perpetuar esse sistema, enquanto se perpetuar um sistema de financiamento de campanhas que ele é essencialmente corrupto, eu não vejo solução para os impasses do país. Então teria que se fazer uma reforma política e uma mini reforma constitucional que consertassem as instituições políticas brasileiras. Sem isso, eu avalio que a crise política e, em parte, a crise econômica, ambas vão continuar.
Deve continuar. Muito bem, vai permanecer no cenário. E, claro, a população brasileira vai pagar por isso, né?
Com certeza. Quer dizer, a população brasileira vai pagar um preço muito alto. Para você ter uma ideia, hoje existem 55 projetos de lei na Câmara que precarizam os direitos trabalhistas, que apostam na terceirização e assim por diante, que também é uma forma de precarização. Então, se essa pauta conservadora, essa pauta de ataque a direitos for continuar, eu acho que a situação da democracia ficará muito pior, porque o que é democracia? Democracia é uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, uma sociedade mais igual. E esses que tomaram o poder agora através desse golpe, eles apostam no aumento da desigualdade.
Muito bem, tá aí. Obrigado pelas suas considerações. Teremos muitas conversas aí durante as próximas semanas para analisar a realidade brasileira. Obrigado, Aldo. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade.
Um abraço.
Muito bem, tá aí. Conversamos com o cientista político Aldo Fornazieri. Como acontece todas as quintas-feiras, minha companheira Ana Rogers, não esqueci de você não, Ana, é que o Aldo estava para entrar.
Claro,
e a gente, tudo bem, Ana Rogers?
Boa tarde aos nossos convidados e os ouvintes.
mais alguma coisa a respeito desse assunto? Eu senti que você sentiu.
O Aldo foi completo naquilo que ele disse. Eu acho que o que me preocupa também, que eu estava até comentando antes do programa começar, é a questão das liberdades individuais, aí, a nossa cidadania, né? Porque você já vê repressão para todo lado, de protestos, e você vê uma parte da sociedade apoiando isso, e assim, aí, quer dizer, a nossa democracia, de uma certa forma, ela já se perdeu aí nesse processo, mas assim, isso vai se aprofundar nas vidas das pessoas, né? Quer dizer, a gente vai viver um momento difícil, inclusive, no viver em sociedade, eu acredito.
Tempos difíceis para a corrente progressista no país. Muito bem, participe do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 0119 na frente, 9507-71295. Repetindo, 9507-71295. Ou ligando para a produção do programa através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando a sua pergunta ou comentário no nosso Facebook, facebook.com/Observatório3Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com uma matéria sobre o desemprego na América Latina. A Mônica Vilela, de Nova York, tem as informações.
A Comissão Econômica da ONU para a América Latina e Caribe, CEPAL, afirmou que as crises econômicas podem levar a um aumento do desemprego em 2016 em países da região. Os dados constam de um relatório compilado em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, OIT. O documento Conjuntura Laboral na América Latina e no Caribe revela que a redução na taxa de ocupação de trabalhadores em centros urbanos será de 0,5 ponto percentual esse ano. O tema será discutido no 36º período de sessões da CEPAL, marcado para o fim do mês, na cidade do México. Os economistas da agência da ONU acreditam que a evolução nos mercados laborais da América Latina e do Caribe será, no geral, negativa. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, diz que o movimento de melhores indicadores que havia beneficiado a região nos últimos 15 anos foi freado por um contexto macroeconômico global desfavorável. A taxa média de desemprego aumentou pela primeira vez desde 2009, passando de 6% para 6,5% em 2015. Uma outra causa para a queda é a fraca geração de postos de trabalhos assalariados, como resultado do baixo dinamismo da atividade econômica. A previsão da CEPAL é que o desemprego leve ao aumento dos níveis de pobreza latino-americanos, atingindo 29,2% dos habitantes da região. Da Rádio ONU, em Nova York, Mônica Vilela Gray.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, depois dessa matéria, desemprego na América Latina. Em nosso país, nós temos mais de 10 milhões de brasileiros que perderam o emprego nos últimos anos. Só aqui em São Paulo, mais de 1,5 milhão na capital e na região metropolitana. É uma coisa difícil, né? Isso impacta um pouco nas entidades, né, de interesse social, né, João?
Impacta, Joel, mas posso contrariar os números
trazer uma
informação diferente do setor? Porque a gente vive muito na área de captação de recursos, mais do que o desemprego, um momento hoje de falta de profissionais qualificados para ocupar as vagas. Porque o setor, para você ter um número que é importante para os nossos ouvintes também conhecerem, a gente tem 20% só de doadores do total potencial de brasileiros que poderiam doar. Né? Então, de 100 brasileiros, 20 estão doando. e, portanto, é um recurso que tem muito potencial para crescer ainda. E as organizações estão investindo para buscar esse recurso. As organizações estão construindo áreas de captação de recursos e estão contratando. Então, a gente vê na captação de recursos ainda alguma carência de profissionais qualificados para ir desenvolver esta área dentro das organizações.
Então, é necessário um processo de qualificação de profissionais para trabalhar na área. Nós já temos uma iniciativa interessante, que é a Escola Aberta do Terceiro Setor, que são cursos online. Que mais você sugere para que a gente... esse ambiente do terceiro setor cresça profissionalmente?
Olha, a gente tem o nosso próprio evento, que eu já comentei, o Festival ABCR, e a gente vai lançar agora em agosto, Joel, eu vou ter o prazer de poder voltar aqui e anunciar isso para vocês em primeira mão, a Captamos. A Captamos é uma plataforma online, é um hub, um centro do conhecimento de capacitação em captação de recursos. Então, tudo dando certo, a gente está lançando em agosto um portal, um grande portal, primeiro portal brasileiro, para formar brasileiros em qualquer lugar do mundo em captação de recursos. Então, algo até maior que a própria ABCR, mas uma plataforma de referência a quem quiser estudar e aprender captação de recursos.
Você acha, Guilherme, eu vou fazer uma provocação aqui com o João. Você acha que vai funcionar, Guilherme? Porque esses novos doadores que são em potencial, né, que nós temos no país, eles, culturalmente, as pessoas desconfiam, né, da doação. E agora, se colocando isso, fazendo uma plataforma, resolveria o problema?
Eu acho que sim, eu acho que é um contato direto com o doador. E penso que a transparência na utilização desse recurso é a ferramenta primordial para o ganho de confiança do doador. As entidades precisam entender que a transparência hoje em dia é uma obrigação. Você tem que demonstrar para os seus doadores, para toda a sociedade, o que você faz com o recurso. Isso é necessário gestão, João. As entidades precisam de gestão profissional, para que você possa traduzir para o papel as suas ações, colocando os números e demonstrando a quantidade de atendimentos e por aí vai.
Para uma mudança cultural no terceiro setor, com uma profissionalização ideal, que necessária, segundo o João, que você sugere?
Muito bem, essa colocação do João foi muito boa. E a gente observa que hoje no Brasil, cerca de 75% dos trabalhadores do terceiro setor atuam de forma voluntária. Então, a gente precisa modificar esse cenário. Então, houve um grande avanço, é até importante dizer, dessa lei, uma lei federal que entrou em vigor em julho do ano passado, de 2015, que é a Lei 13.151, que trata da questão da remuneração de dirigentes. Então, isso foi um avanço importantíssimo, porque através dessa lei você vai poder, como o Guilherme falou, colocar uma gestão mais profissional dentro da sua entidade.
E atrair profissionais do mercado, né, para trabalhar no terceiro setor.
Exatamente, Joel. E isso é extremamente importante, porque o terceiro setor, ele tem as suas particularidades. Então, é preciso que esse cenário seja modificado e que os entes públicos se entendam entre si e passem a promover ações no sentido de privilegiar quem está no terceiro setor, ou seja, seguir o que a legislação federal está determinando. Ou seja, hoje pode remunerar dirigente de entidades sem fins lucrativos.
Ana, você é uma profissional de comunicação, tem o seu olhar de fora. 75% das pessoas que trabalham no terceiro setor são voluntárias. Como mudar isso, fazer um equilíbrio, pelo menos começar uma mudança gradual para profissionalizar a área?
Acho que parte do que o João falou é a profissionalização e qualificação dos profissionais mesmo. E porque o terceiro setor no Brasil, muitas vezes, a gente já falou isso muitas vezes aqui no programa, é visto como obra de caridade, então precisa de uma pessoa ajudar, precisa do outro. Claro, o voluntário e o doador, ele é importante, mas a profissionalização de quem está trabalhando, né, cuidando desse setor, ela é fundamental, né? Já visto, você vê nos Estados Unidos, o terceiro setor é algo profissional. Claro, as pessoas, a sociedade civil, os cidadãos, eles doam, eles participam, eles são voluntários, mas existem profissionais gerindo essas organizações e se comunicando com a sociedade. Isso também dá transparência, é importantíssimo. E haja vista, e há realmente uma participação maior do doador brasileiro online, haja vista aí as campanhas de financiamento coletivo, que as pessoas lançam individualmente na internet. Houve há pouco um refugiado sírio lançou uma campanha, conseguiu abrir um restaurante agora no Brooklyn com a ajuda da sociedade a partir dessa campanha. Então, essas campanhas funcionam porque as pessoas, exatamente como o João falou, têm mais contato com quem está pedindo essa doação, com quem está implementando alguma ação.
É um grande desafio, né, João? Porque você, voluntários também são os gestores. Aí você vai dizer para o gestor que tocou aquela organização, fundação, organização de interesse social durante algum tempo, que agora o ambiente pode mudar, ele pode captar recursos, mas ele terá que sair do poder e contratar profissionais de fora, segundo essa nova lei, né, que mas, possibilita isso.
Mas
né?
ele não é sair ou não do poder, na verdade é você mudar a governança da organização. Então, ao invés de ele ser um diretor executivo voluntário, a organização pode instituir um conselho deliberativo, um conselho de administração e contratar uma equipe gestora executiva. A gente fez isso na BCR no ano passado, nós mudamos o estatuto para possibilitar que a BCR tivesse um conselho voluntário eleito pelos seus associados. Em particular, eu acabei vindo a ser contratado como diretor executivo remunerado para profissionalizar a nossa própria gestão. Isso é um exemplo que serve para o país inteiro.
Você acredita que isso possa acontecer?
Olha, eu entendo que é necessário. Até porque, voltando como a fala da Ana, as ações sociais elas devem se iniciar pelo amor à causa. Mas o amor não sustenta. O nível de exigência hoje para uma entidade do terceiro setor é o mesmo para uma SA. As obrigações fiscais, tributárias, trabalhista. Tá? Então, se você não tem uma gestão profissional, e aí gestão não estão falando obrigatoriamente do presidente, do vice-presidente, do secretário, mas sim de um executivo, como o João acabou de colocar, de uma equipe de segundo escalão, podemos assim dizer, em nível hierárquico, que possa ser profissionais no mercado.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoaim.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Media.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Recebo aqui da nossa produção a ONG Bem da Madrugada, ligou aqui e cumprimentou pela pauta do programa. Muito obrigado pela audiência e um abraço a vocês, pelo trabalho que vocês realizam, a ONG Bem da Madrugada. Nome sugestivo, hein, Ana? Bem da madrugada.
Qualquer hora do dia fazer o bem é bom, né? Mas de madrugada
muito
as pessoas
bem,
estão mais suscetíveis.
Vamos conversar um pouco sobre os nossos dois convidados, a Renata e o Guilherme. O livro Imunidade Tributária para o Terceiro Setor. Compreendê-la e usá-la é um direito seu. O que motivou você a escrever o livro? Obviamente é que as pequenas e médias organizações de interesse social não conheciam os seus direitos, né? E não utilizavam essa imunidade tributária.
Me arriscaria dizer que até as grandes, para ser bem honesto. Nós temos um trabalho hoje que a gente faz, que a gente executa pessoalmente em 16 estados já. Eu e a Renata e todos os outros profissionais compõem a nossa equipe, que é a parte de assessoria e a jurídica para o terceiro setor e essa parte tributária da imunidade. E o que gerou o interesse, nos despertou a vontade em produzir esse material foi o que nós encontramos em campo, visitando as entidades, discursando sobre essa questão da imunidade que está na Constituição desde 1946, né, Renata? Não é um tema novo, Constituição de 46 previa, de 67, de 69, de 88.
A última de 88 também previa.
Também, está previsto lá. E aí a gente fala com as entidades e parecia que nós estávamos falando de uma coisa de outro mundo, como se não fosse uma realidade. E aí você consulta o judiciário e vê que o judiciário tem isso como um tema pacífico. O problema é que nós ainda não temos uma política, um costume, como cidadão, de buscar o que é nosso de direito. A gente, às vezes, reclama porque o poder público diminui a verba para um convênio, porque o poder público não promove uma ação social, mas a gente não vai atrás do que é nosso de direito. Então, o despertar dos profissionais do terceiro setor sobre esse tema foi, acho que, a grande causa dessa produção.
Vamos dar um exemplo, Renata, de como uma entidade de interesse social pode usar a imunidade tributária?
Primeiramente, é importante fazer uma diferenciação entre imunidade e isenção, porque muitas entidades fazem essa confusão nesses dois termos. Então, imunidade é tudo que está tratado dentro da Constituição da República. E isenção é tratado por meio de lei ordinária, ou seja, que está abaixo da Constituição Federal. E nesse sentido, o que nós vemos muito aí nessas andanças é que as entidades elas possuem o direito à isenção, muitas delas. Só que isenção é um favor legal. Então, o poder público pode retirar e conceder no momento que ele bem entender. Então, uma vez imune essa entidade, ela nunca mais ela tem que pagar nenhum tipo de imposto. O sentido dessa imunidade é esse, é não pagar imposto. E aí a gente fala que ela não deve pagar imposto, é desde a sua instituição. Eu quero fundar uma associação ou uma fundação de direito privado, desde a sua instituição, essa imunidade já tem que vir inserida nessa composição aí.
Isso é muito... Pois não.
E só para complementar, um caso recente, até essa semana estávamos conversando por e-mail, eu, João Paulo e a Renata, o governo federal acabou de lançar um projeto de lei para tributar, para cobrar o imposto de renda sobre as doações destinadas às entidades do terceiro setor. Aí gera, entre eu e a Renata, recebemos esse e-mail junto, nós começamos a rir, na verdade, porque a Constituição diz que a renda das entidades do terceiro setor está imune. E a Constituição não faz distinção de renda. Então, como que o governo se propõe a criar uma lei para instituir um imposto que a Constituição diz que é imune?
Quer dizer, inconstitucional, né?
É inconstitucional. Inconstitucional. Que é o mesmo caso que tem hoje do imposto de renda sobre aplicação financeira, né, Renato?
Mesma coisa. E aí é um imposto que você, no momento que você tem lá uma aplicação financeira com um ganho de capital sendo tributado ali, não chega uma guia, né, para a entidade poder pagar aquele imposto. Desconta-se direto na conta da entidade, né, da pessoa que tem ali a conta bancária. Então, fica... As entidades ficam à mercê, como o Ana estava falando aqui há pouco. Muitas não entendem, não sabem o direito que elas têm, né?
Olha que interessante, João. Utilizando a imunidade tributária e tendo um trabalho interessante de captação de recursos, aí que está o caminho para a consolidação econômica, né, das entidades de interesse social.
Sem dúvida, Joel. Você teve um convidado aqui que veio em dezembro, novembro do ano passado, o Marcelo Estravis. Ele recentemente escreveu um artigo que eu gostei muito, que o título é uma provocação. O título é: e se a doação for modelo de negócio? E eu digo que é uma provocação porque a doação tem que ser o modelo de negócio das organizações da sociedade civil. Então, do ponto de vista da captação de recursos, elas prospectam e buscam doações dentro de estratégias, dentro de práticas e técnicas. Ponto de vista tributário para a captação de recursos é uma forma, inclusive, de você garantir que o recurso que ela capte seja aplicado na missão da organização e não para pagar imposto que é indevido.
Muito bem. A gente percebe que vocês têm um longo caminho, né? A essa mudança cultural não só se refere às organizações, né? Mas também ao governo, já que o Guilherme citou aqui uma lei totalmente constitucional, já que está na Constituição brasileira, o direito, né, que as fundações e organizações de interesse social têm de não serem, não pagar imposto, né? Agora, essa mudança, eu quero apostar nisso, porque há um interesse, vocês fizeram um livro, o João tem um trabalho interessante na BCR. Agora, como se mudar isso? Se até o próprio governo, que não compreende isso, né? Não está adequado. Aliás, tem uma visão, digamos, pré-capitalista, seria assim?
Assim, no nosso entendimento, né, buscando o judiciário. O judiciário entende que não pode ser cobrado. Esse imposto de renda, por exemplo, sobre aplicação financeira, o Supremo já afastou, já reconheceu que é inconstitucional há mais de 10 anos. Só que cada entidade tem que ir no judiciário para ter reconhecido o seu direito. Um outro caso prático que nós temos é a questão do ITCMD aqui no estado de São Paulo. Uma outra questão que debatemos com o João, estamos tratando com ele, porque o Supremo entende que o ITCMD está alcançado pela imunidade da Constituição. Aí vem o Estado de São Paulo e autua inúmeras entidades do terceiro setor para cobrar os 5% do ITCMD, quando o Judiciário reconhece que não deve ser cobrado. Então o que precisa é acionar o Judiciário, reconhecer, ter conhecimento do que é o seu direito e provocar o Judiciário para uma decisão.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes com Marcos Kissi, o colunista do Observatório do Terceiro Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Nosso contato agora é com Marcos Kissi. Boa tarde, Marcos.
Como vai? Tudo bem, João?
Tudo bem.
Seja bem-vindo.
Na semana passada não tive a oportunidade de conversar com você, mas aqui nós temos, hoje é a porta do programa, é a captação de recursos e a tributação de entidades sem fins lucrativos. Eu queria te perguntar sobre isso, porque é uma coisa que você já vem falando há muito tempo, eu já te entrevistei aqui várias vezes e você se empenha nesse assunto. Mas antes, eu quero que você me responda essa transição que houve. Você é uma pessoa esperançosa?
Eu acho que todos os brasileiros devem ser, né? Essa situação que nos levou a esse momento da história foi um momento muito difícil para aqueles que realmente tentam lutar para ter uma vida decente e digna, e principalmente um momento em que a gente percebeu que as áreas sociais foram muito atingidas pela crise econômica e, de certa maneira, levou as pessoas mais necessitadas do país a perder acesso a recursos, e recursos não públicos, eu estou dizendo dos recursos privados, que as empresas, principalmente, eram fornecedoras desses recursos. A crise econômica fez várias das empresas diminuírem acentuadamente sua participação social. E fez com que também a população que ficou desempregada tivesse que buscar alternativas de atendimento, principalmente em saúde, engrossando a fila do SUS, que já não funcionava direito e passou a funcionar de uma maneira muito mais precária, né?
Agora, falando desse novo governo, você também não teme um arrocho nos projetos sociais?
Eu acho que a gente tem que ter uma expectativa. Algumas mudanças são particularmente necessárias. Eu tive a chance aí de conhecer algumas das pessoas do social, particularmente o novo ministro que vai pegar a área social, o Osmar Terra, que é um indivíduo bastante mobilizado, com quem a gente trabalhou para fazer a política nacional da primeira infância, que foi um adendo que se construiu no Estatuto da Criança e do Adolescente. É um indivíduo extremamente sensível, um indivíduo que veio uma cidade pequena, Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, e que eu deposito uma grande esperança na sua sensibilidade social, né? Então, talvez a gente tenha algumas novidades boas também na nossa área social.
Que bom. E em relação à captação de recursos?
Olha, Joel, eu prefiro... Primeiro, eu queria explicar que eu prefiro chamar mobilização de recursos do que captação. E eu vou explicar por quê. Quando a gente falava de captação mais no passado, a gente sempre estava procurando um doador. Uma ação social que começou a ser feita através de políticas governamentais e o próprio papel do governo sendo um agente de recursos para o terceiro setor, os recursos praticamente passaram a ser conhecidos. Portanto, já era um recurso que a gente sabia onde estava e a gente devia se candidatar a esse recurso. Então, por isso que eu prefiro hoje chamar de mobilização, porque enquanto eu não sabia quem era o meu doador, eu agora sei onde tem algumas fontes de recursos. Exemplos. Quando você é um indivíduo que está trabalhando na área de cultura e você quer se candidatar a algum recurso da Lei Rouanet, você tem um processo vivido e você sabe o quanto o governo abriu mão do que seria recursos públicos para serem efetuados pelas empresas diante da Lei Rouanet. E o mesmo se aplica no campo da saúde, se aplica na criança e adolescente, etc. A outra questão importante é que as próprias empresas adquiriram o hábito de criar editais. Isso quer dizer o seguinte, quando você tem um edital, a empresa a priori ela já sabe que tem recurso e vai disponibilizar para a sociedade. E aí sobra o terceiro elemento, que seria a captação, quando você está trabalhando na busca do doador. Então, essa é a primeira inferência que eu queria dizer. A segunda é um ponto importante, é quando você ajuda um doador, aqui agora estou falando só da captação, você ajuda um doador a sair de uma oportunidade que ele teve para doar, ou uma provocação que ele teve para doar, mas ele ainda é um doador casual. Como é que você ajuda esse indivíduo a mover para uma outra etapa em que ele começa a ser mais fiel à doação? Seja uma instituição, seja uma determinada causa, mas ele passa a ser fiel à fidelização. Aí ele pode mover para uma terceira etapa e percebe que a organização que ele está apoiando não é única naquela causa e que há outras questões na causa que vão além daquela instituição que eu estava apoiando. Então eu entro numa terceira fase, que é pensar a causa de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais aberta, e percebo que eu posso ajudar outras instituições para que a causa seja atendida. E, por fim, esse doador, ele pode chegar à conclusão que ele tem capacidade de ajudar uma instituição ou uma causa a ter uma presença permanente na sociedade. É quando ele abre mão de um patrimônio dele para criar um fundo patrimonial, cujos rendimentos vão dar sustentabilidade e permanência para as organizações com as quais ele está trabalhando. Então, essa evolução... uma organização social, uma organização do terceiro setor, que busca captação, ela tem que saber que existe essa história natural e saber agir nessas histórias.
Esse é o grande desafio, né?
O terceiro e último ponto do comentário, que hoje esse processo saiu da ideia de que você põe o dinheiro de esmola na sacolinha da igreja para um nível de profissionalização. Esses planos que você pode fazer,
que é o que nós estamos discutindo hoje aqui,
de recursos, são planos profissionais. Você pode usar a estrutura de conhecimento, o que a ciência exige, o que você aprende sobre a doação. Por exemplo, hoje os indicadores, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, têm estatísticas que mostram que se doa se você pede. Se você não pede, não se doa.
Não se doa. E, mas aqui no Brasil já acontece o contrário. A gente pede e não recebe, né?
É, mas se você não pede, a chance de não receber é muito maior.
É verdade, é verdade.
Então existe hoje, no campo da sociologia, da doação, indicações que mostram claramente que você precisa pedir. Agora, como pedir?
Esse é o grande desafio, como pedir. Marcos, eu...
pedir? Então, existem questões que, se você se prepara a priori, você tendo as respostas, você capta o doador.
Muito bem, está aí as explicações do Marcos Kissel. Na próxima semana a gente continua falando disso, porque é uma, a doação aqui no Brasil ainda é um tabu, precisa de uma mudança cultural. Você mesmo fez uma observação que não é captação, é mobilização. Enfim, precisamos compreender bem esse quadro para que essa mudança aconteça o mais rápido possível e ajude as entidades de interesse social. Obrigado, Marcos, e até a próxima semana.
Um abraço.
Você também. Muito bom. Nosso contato foi com o nosso colunista Marcos Kissel. Continuando nossa conversa aqui, chegou a pergunta dos nossos ouvintes, isso é muito importante. O Iago Oliveira, do Jardim Paulistano, final do telefone é 3231. Parabéns pelo programa. Obrigado, Iago. Isso depende dos entrevistados muito, para que a gente tenha um bom programa. Como captar recursos em um país que está passando por uma crise? Com quem eu começo?
Podemos começar, Joel, vamos lá. A crise, eu vou até voltar num número que eu falei, mas a crise ela é para nós um momento de dificuldade, mas um momento de esperança também. Tradicionalmente, todos os países onde há crise econômica, o primeiro movimento é de aumento da doação. Eu tenho conversado com algumas organizações aqui no Brasil, aquelas que são bastante estruturadas na sua captação de recursos, e elas estão batendo recordes de doação neste ano, neste primeiro trimestre. Ou seja, apesar da crise, elas estão se dando bem na captação de recursos nesse momento. Por quê? Porque elas estavam estruturadas, elas estavam investindo e, principalmente, elas estão fazendo o pedido e o pedido para indivíduos. Aquelas organizações que são dependentes de dinheiro público ou do dinheiro de uma única empresa, de poucos doadores, como o próprio Marcos falou, essas estão sofrendo muito mais com a crise. Quem dependia de muitos mais pequenos doadores e está estruturado para isso, está se dando bem na crise. Então é um momento de investimento, aquela velha história, a gente investe na crise para colher depois, tem que fazer isso na captação de recursos também.
Você também vê assim, Guilherme?
Eu vejo, eu acho que a gestão da captação de recursos hoje é fundamental em qualquer entidade, extremamente necessário isso.
E outro ponto importante que a gente tem que abordar aqui é que com o fim, com a revogação da utilidade pública federal, né, ou seja, as entidades que possuíam essa titulação eram as entidades que poderiam captar recursos dentro do percentual permitido. Então, com a revogação dessa lei de utilidade pública federal, Joel, agora todas as entidades vão poder captar de forma homogênea.
Que bom. Antes de continuar com as perguntas dos ouvintes, eu estou em contato agora com a editora das redes sociais do Observatório do Terceiro Setor, a Josi Rocha. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. E nós lançamos esta semana a 8ª imagem da campanha Eu Me Importo. E dessa vez, nós chamamos a atenção para a importância de olharmos para a população idosa do país, que já representa 13% do total da população, que ainda sofre com uma série de direitos violados e também, às vezes, até com o abandono dos próprios familiares. E vale lembrar que a nossa campanha, ela está acontecendo desde o começo de janeiro, já abordou diversos temas, como refugiados, crianças vítimas de abusos, e pessoas em situação de rua, que tem a ideia de provocar uma reflexão nas pessoas, para elas pararem um pouco e se perguntarem, eu me importo com isso? Eu me importo com o que está acontecendo na sociedade? E até agora os resultados têm sido bem positivos, a gente já alcançou mais de 1 milhão de pessoas desde janeiro, e estamos caminhando aí rumo ao fim da campanha, essa já é a 8ª imagem, sobre os idosos.
Muito bom.
Esta semana nós também publicamos no portal e no Facebook o artigo de um dos nossos colaboradores, que escreve sobre mobilidade, o Rogério Viduedo, e ele fala no artigo sobre o aumento dos furtos e roubos de bicicletas em São Paulo, que é um problema que tem preocupado aí os ciclistas, que cada vez são mais frequentes aí, e ele fala até um pouco de como você pode evitar, algumas dicas como mudar os horários, mudar os caminhos. Então é um texto bem interessante, principalmente para quem tem vontade de adotar a bicicleta no dia a dia ou já adota. E, para finalizar, temos uma dica cultural também que está na agenda do nosso site e no Facebook, que é o Instituto Bacarelli. Ele vai promover agora, neste domingo, no auditório do MASP, 2 concertos com grupos que ele preparou, né? Ele trabalha dentro da comunidade de Heliópolis e promove a inclusão sociocultural de crianças e jovens. E tem a orquestra sinfônica que vai se apresentar de manhã e a camerata que vai se apresentar à tarde. Os ingressos têm preços populares, são R$10, ainda há vários ingressos disponíveis. E aí uma forma de não só aproveitar o domingo, ter aquela questão da cultura, como também apoiar uma iniciativa social que é bem interessante.
É verdade. Josi, se os nossos convidados quiserem participar da nossa campanha em relação aos idosos, o que eles devem fazer?
Bom, para participar da nossa campanha é só acessar o nosso Facebook, o Instagram e interagir com alguma das imagens da campanha. A gente fala que quanto mais pessoas comentarem, compartilharem, ou até mesmo às vezes uma simples curtida ajuda para que os amigos delas também vejam, e assim a campanha vai tomando novas proporções. E claro, se as pessoas quiserem tomar iniciativas mais concretas, algumas pessoas falam, né, que já tem uma ONG que trabalha com aquilo, está promovendo uma iniciativa, então é muito legal.
Legal.
Toda forma de interação é válida.
Obrigado, um grande abraço a você, até uma próxima oportunidade.
Obrigada, até quinta que vem.
Muito bem, eu conversei com Josi Rocha, que é editora das redes sociais do portal e do Facebook Observatório Terceiro Setor. Eu já perguntava aqui em off, vocês não curtiram, mas eu gostaria que vocês acompanhassem nossa campanha. É uma maneira de qualificar o terceiro setor, essa é uma das missões do Observatório, provocar discussões e reflexões. Ah, muito bem, agora a Natália de Oliveira vai trazer informações importantes aqui no Observatório. Olá, Natália, tudo bem?
Olá, Joel, boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Na última sexta-feira, o governo federal anunciou que vai passar a cobrar imposto de renda sobre as doações recebidas pelas organizações da sociedade civil. A medida, além de impor um duplo pagamento de impostos a quem recebe a doação, é bastante prejudicial aos esforços que têm sido feitos nos últimos anos para promover a filantropia estratégica e o fortalecimento das organizações. Segundo a proposta do governo federal, que foi encaminhada à Câmara na forma de projeto de lei, as doações pagarão imposto que pode variar de 15% a 25%. Com esse imposto, o governo espera arrecadar R$500 milhões por ano, sendo que boa parte desse recurso será subtraído do dinheiro disponível às organizações da sociedade civil. Uma ONG de Mauá foi despejada de seu imóvel por não conseguir arcar com o valor do aluguel mensal. A instituição Laranjas de Patas dava assistência para animais abandonados ou que sofreram maus tratos e contava com apoio de patrocinador para arcar com as despesas do aluguel, que girava em torno de R$2.700. No entanto, problemas financeiros interromperam a parceria. Os 54 cachorros da organização foram abrigados embaixo do viaduto Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Vila Noêmia, em Mauá. Enquanto isso, as campanhas estimulam a população a adotar os animais, além de conscientizar sobre a importância da castração para evitar o aumento de cachorros abandonados. A ONG está em busca de novas parcerias para poder enfrentar essa situação. Natália Oliveira, para o Observatório do Terceiro Setor.
Duas coisas aqui importantes, antes que a gente continue com as perguntas dos nossos ouvintes. O Guilherme já trouxe a coisa da... Agora, essa informação que o governo pretendia, 500 milhões das organizações de interesse social, é um absurdo, hein, Guilherme?
É um absurdo por completo, né? Em vez de colocar recurso no terceiro setor, o governo quer tirar recurso do terceiro setor. Na verdade, a gente acha, né, Renato, que o governo identificou o terceiro setor como uma fonte.
É, e na verdade, o terceiro setor é um braço, né, do poder público. Então, hoje, exatamente nesse dia, a gente vive um momento histórico, a gente não está aqui falando de partido A, B ou C, não é nesse sentido que a gente faz esse questionamento para o não pagamento de impostos, mas isso é um direito constitucional de todas as entidades. E elas não podem ser tributadas por um trabalho que o poder público deveria fazer. Então, o poder público, além de apoiar a causa do terceiro setor, deveria tratar com mais respeito as atividades que são desenvolvidas por essas entidades.
A outra informação, João, é que uma ONG foi despejada porque não tinha recursos. O convênio com a prefeitura cessou, e é um exemplo do que você acabou de falar no bloco anterior do programa, né? Agora, essas pequenas e médias ONGs que sofrem disso, do problema da sobrevivência econômica, devem fazer o quê?
Pois é, Joel, é um caso triste, mas é um caso que a gente vê no país inteiro, e Por exemplo, a rede de proteção social que as prefeituras têm com conveniamentos, com creches, elas são completamente fundamentais para prestar serviço para a população. Mas em muitos casos deixaram as organizações dependentes desse dinheiro público. Elas são totalmente dependentes do único convênio que elas têm com uma prefeitura local. Eu faço um apelo para essas organizações que elas comecem desde já a se preocupar com a possibilidade de não ter mais esse convênio, de não ter mais esse recurso. E a forma que elas têm de começar a se preocupar é pensar em captação de recursos desde o começo. E vou dar uma sugestão, porque não tem fórmula mágica. Não é fácil, não é de uma hora para outra que elas se tornem independentes. Mas eu vou dar uma sugestão que a gente tem falado muito, e vocês também já comentaram, do crowdfunding. A Ana trouxe o exemplo do crowdfunding. A gente vê muito crowdfunding, que é a captação de recursos online, financiamento coletivo, para projetos. As organizações que são mobilizadas, que têm inserção na rede social, elas podem também começar a pensar em fazer campanhas de crowdfunding para financiar a implementação de uma área de captação de recursos. Então, os primeiros 30 mil que ela conseguir vão voltar em 300 mil depois, a partir do trabalho bem feito de captação de recursos. É uma sugestão, é uma ideia, porque o desafio é muito difícil.
Eu estava pensando aqui, quando você falava, também na própria comunidade, que já conhece o trabalho da ONG, e pode pedir contribuições individuais, né, para o bairro, para a cidade onde ela desenvolve o trabalho, reconhecido, né? Então, se com um gestor profissional, talvez um projeto poderia ser desenvolvido para captar esse recurso, né?
Não há
junto
dúvida
à própria comunidade onde se realiza o trabalho.
Joel, não há dúvida que esse é um dos futuros da captação de recursos do Brasil. Eu vou trazer mais um exemplo lá da Associação Acorde, que fica lá no Embu, que por décadas trabalhou para a comunidade e nunca pediu recursos para a comunidade. Uma hora que eles começaram a fazer isso, a comunidade virou e falou: Eu fui tão beneficiado por vocês, agora é minha hora de ajudar. É tão legal ver isso.
Bacana, é uma relação importante que se estabelece. É uma nova visão, né, que se tem do terceiro setor. Tem umas perguntas aqui que eu quero fazer para vocês, você já respondeu. A Maria Antônia Fonseca, da Liberdade, final do telefone é 5432. Qual é a relação do governo e do terceiro setor? São amigos ou inimigos? Ela quer...
Na prática...
Bom, com essa lei aqui dos...
Na prática, eu classifico como inimigo. Mas, na verdade, entendo que deveria ser uma relação de irmandade, né? Porque o governo precisa do terceiro setor. E diria até que o governo precisa mais do terceiro setor do que o terceiro setor precisa do governo.
Tem uma pergunta, aproveitando a pergunta do ouvinte. A gente tem, parece que está se compondo um ministério sem mulheres, né, sem negros, portanto um ministério pouco diverso. Com esse ministério pouco diverso e um congresso com cada vez mais pautas, digamos, conservadoras, isso pode prejudicar certas ONGs que trabalham por pautas completamente diversas, né? A gente tem, por exemplo, ONGs que trabalham pelos moradores de rua, pelos presidiários,
pelas questões de gênero, pelas
questões da mulher, né, do universo feminino. Direitos humanos, elas podem ficar comprometidas por conta dessa visão que está se implementando no Brasil?
Oi, Renata.
Bom, esse é um tema bem complicado, né, Ana? Não deveria, né? Não deveria se complicar essa parte aí. Mas vamos esperar o que vem aí com esse novo governo. Eu acho que tem que ter um aporte, eu acho que tem que ter um incentivo. Eu acho que essas políticas, elas precisam continuar, elas têm que continuar. E juntar forças mesmo. Eu falo que o terceiro setor, ele precisa ser um setor unido. As pessoas do terceiro setor, elas não sabem a força que elas têm. Então, a partir do momento que essas entidades se unirem e para poder travar um impasse, para travar uma parceria no sentido de buscar benefícios para eles mesmos, eles vão se tornar cada vez mais fortes.
E eu acho que o poder público, os políticos precisam entender, Ana, que ação social pode não dar voto, mas dá futuro para o nosso país. Não há futuro no nosso país sem ação social.
Isso é uma certeza, mas a dúvida é se os políticos querem, entendeu? Ou se eles entendem, mas não querem fazer isso acontecer. Isso é polêmico.
Olha, para fechar a participação dos ouvintes, a Pamela Alves, de Interlagos, 2938, ao final do telefone dela. João, quais são as principais diferenças entre o terceiro setor brasileiro e o terceiro setor no mundo?
Muito bem, uma boa pergunta. Primeiro, no Brasil, a gente, como já comentamos no próprio evento, inclusive com nossos colegas, nós estamos muito aquém da profissionalização do setor. Então, nós precisamos desenvolver gestão dentro do terceiro setor, a ponto, inclusive, das universidades ensinarem isso, da gente ter mais publicações, como a publicação aqui do Guilherme e da Renata. A gente precisa, a academia precisa incorporar a discussão da gestão do terceiro setor, não só do ponto de vista de políticas públicas e políticas sociais, porque isso já faz bem, mas do ponto de vista da gestão do terceiro setor. A gente precisa disseminar quem somos para a sociedade. A imprensa precisa ter mais observatórios do terceiro setor. A imprensa precisa entender o que é isso. Quando o governo coloca uma medida dessa que prejudica o setor e que, portanto, prejudica a sociedade, a imprensa tem que estar preparada para repercutir. Porque a gente faz um trabalho que é um trabalho muito difícil de conseguir pautar, né? Nós temos poucos aliados como vocês e a própria sociedade não entende. Então, lá fora, isso é muito mais disseminado. E, por fim, a cultura de doação. Que na maior parte dos países democráticos, onde há liberdade, onde a pessoa tem a capacidade de decidir o que ela quer fazer com o seu próprio recurso, há também culturas de doação. A gente aprende nas escolas a doar, a gente aprende no trabalho a doar, a gente aprende nas famílias, que é importante que a gente contribua com a sociedade civil. Nós estamos longe disso no Brasil. Então tem uma série de diferenças, uma série de atos, ações e iniciativas que a gente tem que promover no Brasil para fortalecer o nosso setor.
Muito bem, estamos no final do programa. Infelizmente, vamos começar com você, Ana. O que você pode dizer num dia de hoje, fechando nosso programa, problemas no terceiro setor a respeito da tributação, tem lançamento do livro, eles estão esperançosos de mudar essa realidade. Como é que fica o terceiro setor a partir de agora, Ana?
Olha, eu acho que o terceiro setor, ele sempre teve a sua importância na nossa sociedade, ele é fundamental, especialmente numa sociedade como a do Brasil, que a gente tem diversas carências, diversos gargalos, então a gente precisa dele. O que falta é isso que o João falou mesmo, é a compreensão da sociedade de que é um setor fundamental, compreensão por parte da imprensa, por parte do próprio poder público e até por parte do próprio terceiro setor, que precisa se dar esse valor e saber o papel que ele exerce na nossa sociedade. Acho que é isso.
Renata, suas considerações finais. Muito obrigado novamente pela sua presença.
Nós que agradecemos a oportunidade e é sempre bom poder contribuir para esse terceiro setor, que é muito carente de informação. Então, eu acho que é super importante a mídia, principalmente, engajada nessas questões do terceiro setor, traga cada dia mais informação para essas entidades.
Guilherme.
Eu queria agradecer, Joel, o convite, a oportunidade desse bate-papo com todos aqui e colocar aqui em primeira mão que dentro de 15 dias eu e o Renato nós vamos estar lançando um site, imunidadetributaria.com.br.
Repete.
imunidadetributaria.com.br.
Daqui a 15 dias
vai estar no ar. Okay. As entidades vão poder entrar, conhecer um pouco do que é esse direito à imunidade e lá vai ter um diagnóstico, um perfil que você vai poder colocar algumas informações e ter um resultado se tem imunidade ou não.
João, muito obrigado novamente pela sua presença. Eu recebi um livro em inglês aqui sobre captação de recursos ou como que era o Marcos, né? Mobilização. Mas brigadão pra gente ver. Parabéns pelo teu trabalho. Você vai voltar outras vezes aqui. Você me falou que esse livro provavelmente vai ter uma tradução, né? Enfim.
Joel, sempre um prazer estar aqui com vocês. Convidem sempre. A gente vai estar sempre debatendo o tema. E fica o convite pro pessoal visitar o site da BCR, www.captadores.org.br.
Voltando rapidamente com a Renata, onde se encontra os livros?
Nosso livro está à venda no Instituto Filantropia, na rua Bela Sintra, 178.
Muito bem, meus agradecimentos a João Paulo Vergueiro, diretor executivo da BCR, Associação Brasileira de Captação de Recursos. Aos advogados Renata Lima e Guilherme Reis, do Núcleo do Terceiro Setor, do escritório Nelson Willis Advogados Associados. A produção do programa foi de Maria Fernanda, Joana Ferreira e Natália Oliveira. O nosso programa está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo, Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, ao vivo, em nosso portal observatoriotercetor.com.br ou simultaneamente aqui na Rádio Trianon e na AUTV. O Observatório Terceiro Setor fica por aqui na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.